Tá bom, velho.
Tá pronto?
Falei pra Aline, né? Pra não vir.
Solicito, senhores vereadores, a tomarem seus lugares. Solicito, senhor secretário, que verifique a presença.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Mira.
Presente.
Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador José Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Vereador Thiago Piotto.
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão realizada aos 4 dias do mês de setembro de 2018, aqui no plenário da Câmara Municipal, com início às 19 horas. Discussão? Votação? Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito, senhor secretário, que faça leituras recebidas do Executivo Municipal.
PLC 31 de 2018, que dispõe sobre o Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, ITBI, e da outras providências. MTR 515, envio de balancete, receita e despesas consolidados da administração direta e indireta, referente ao mês de julho de 2018. MTR 519, prestação de conta do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de Bitinga, enviada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Solicito do senhor secretário a leitura dos recebidos de vereadores.
PLO 194/2018, de autor do vereador Matheus Carreiro, dispõe sobre a obrigatoriedade de reconstituição das vias, passeios e quaisquer logradouros públicos danificados por obras executadas por concessionárias de serviços públicos e empresas públicas ou privadas e demais responsáveis. PLO 195/2018, de autoria do vereador Mira, altera a Lei 4.564, de 20 de dezembro de 2017, que autoriza o Executivo a doar área em Cambaratiba com a finalidade de ser implantada indústria naquele distrito. PLO 196/2018, de autoria dos vereadores Tiago Piotto, José Rocha e Richard de Rosa, institui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o mês setembro amarelo sobre a valorização da vida e prevenção ao suicídio e da outras providências. PLO 197/2018, de autoria do vereador Matheus Carreiro, obriga os órgãos públicos, as unidades de saúde, as escolas e os estabelecimentos de assistência social de Bitinga, além das instituições conveniadas com o município ou que lhes prestam serviços, a sintonizar os seus receptores de TV ou as suas televisões e emissoras públicas para exibição exclusiva de programas educativos e da outras providências. Parecer 221 da Comissão de Constituição ao projeto de decreto legislativo número 18 de 2018. Parecer 222 da Comissão de Constituição ao Projeto de Lei Ordinária 163/2018, emenda 55/2018. Parecer 223 da Comissão de Serviços Públicos ao Projeto de Resolução número 6/2018. Indicação 588, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a senhora prefeita que determine ações urgentes para eliminar a grande quantidade de pernilongos. Indicação 589, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a senhora prefeita que determine ações para não deixar faltar medicamentos no SAMS e nas demais unidades de saúde, bem como melhorar a distribuição dos medicamentos. Indicação 590, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a senhora prefeita que determine ações nos eventos culturais, sociais e educacionais, bem como na segurança e limpeza pública. Indicação 591, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a senhora prefeita que instale um pronto-socorro nos moldes do da Vila Maria, na região do Jardim do Bosque, América, Eldorado, Bordados, Paulo de Biase, Santa Clara, Santo Antônio, Nova Bitinga, Jardim Felicidade, Maria Luísa II, Jardim São Paulo e bairros adjacentes. Indicação 592, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a prefeita municipal que determina notificação e multa ao proprietário dos terrenos situados no Jardim Tropical, acima do numeral 978 da Avenida Marildo Alves Lopes, por falta de limpeza, mureta e calçada. Indicação 593, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a prefeita municipal que determina a troca das lâmpadas das luminárias de todo o trecho do canteiro central da Avenida Perimetral. Indicação 594, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a prefeita municipal que informe se ainda existe a pretensão de retornar à área azul. Indicação 595, indica a prefeita municipal que determine manutenção das entradas da cidade, Trevão, aeroporto e usina de transbordo, bem como acabe a pintura do portal de entrada e a iluminação da imagem do Cristo, de autoria do vereador Marco Fonseca. Também de autoria deste, indicação 596, indica a prefeita municipal que determine manutenção em geral na Praça Anselmo Claute, no Paulo de Biasi. Indicação 597, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a prefeita municipal que determine fornecer urgentemente filtro solar aos servidores públicos municipais que possuem exposição ao sol. De autoria do vereador Matheus Carreiro, indicação 598, solicita operação tapa-buracos, poda das árvores e retirada de galhos, entulhos, da rua Eugênio Couturato, nas proximidades do numeral 168, em caráter de urgência. Indicação 599, de autoria do vereador Matheus Carreiro, solicita a troca das lâmpadas queimadas e manutenção do poste de luz em frente ao ponto de ônibus que está dando choque na praça do bairro Jardim Pacola. Indicação 600, de autoria do vereador Matheus Carreiro, solicita que o setor competente da Prefeitura Municipal realize limpeza, roçagem e poda das árvores da área verde do residencial São Domingos. Indicação 601, de autoria do vereador Marco Fonseca, solicita a manutenção do asfalto na rua João Batista Scarpino, no bairro Jardim Tropical, em caráter de urgência. Indicação 602, de autoria do vereador Matheus Carreiro, solicita que seja estudada a possibilidade de implantar estacionamento 45 graus no canteiro central da Avenida Engenheiro Ivone Francisquini, próximo à farmácia Drogal. Indicação 603, de autoria do vereador José Rocha, envia sugestão para melhorias pertinentes ao desfile de 7 de setembro de 2018. Indicação 604, de autoria do vereador Mira, sugere projeto de lei dispondo sobre a concessão de direito real de uso de bem imóvel à Associação dos Contabilistas de Ibitinga. Indicação 605, de autoria do vereador Matheus Carreiro, indica que seja realizado um trabalho da Prefeitura junto à Secretaria Municipal de Esportes, de incentivo ao esporte amador em Ibitinga, para todos os projetos dos clubes que atuam em nossa cidade. De autoria do vereador Tiago Piotto, moção 417, moção de pesar externando condolências à família Casotti pelo falecimento da senhora Cândida Rúbia Casotti. Moção 425, moção de pesar de autoria dos vereadores Matheus Carreiro, Marlos Mancini e José Rocha, externo pesar ao falecimento do senhor Walter Pereira Filho, muito conhecido em nosso município como português mecânico, manifestando condolências à família. De autoria dos vereadores Marco Fonseca, Marlos Mancini e Matheus Carreiro, externo pesar à família Lacorte pelo falecimento de Matheus Lacorte, à família enlutada nossas sinceras condolências. De autoria do vereador Marco Fonseca, externo pesar pelo falecimento do senhor Jaime Gimenez, à família enlutada minhas sinceras condolências.
Sobre as das indicações das propostas de projeto de lei, alguém gostaria de destacar algum? Ninguém? Eu só quero registrar nessa noite, eu fiz uma sugestão à senhora prefeita a respeito do projeto de direito real de uso da Associação dos Contabilistas. A prefeita mandou em forma de comodato. Nossa lei orgânica, ela não, pelo menos, salvo engano, ela não oferece esse tipo de sessão, né? Então, eu fiz, juntamente com o jurídico da casa, uma minuta de projeto e estou enviando para a senhora prefeita. Um outro projeto que eu apresentei em forma de projeto de lei é sobre aquela escritura de doação da Rigomel. Na lei ficou mencionada 10% do valor do terreno que seriam, né, investidos na quadra de esportes daquele distrito. A empresa concordou, na escritura foi mencionado, só que também soube, através da assessoria de imprensa da prefeitura, que tem uma emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil para a reforma daquela quadra. Então, eu estou propondo no projeto de lei que esse recurso ele seja destinado na recuperação do salão comunitário lá do bairro. Do lado da capela tem um barracão muito antigo, acredito que mais de 50 anos, que não tem condições de ser usado, está em péssimo estado de conservação, oferecendo até risco de desabamento. Então, eu estou substituindo, tentando colocar esse recurso que a empresa vai ceder, dar para o município, para que o município, juntamente com a Mitra Diocesana, que é a proprietária da praça, possa fazer uma melhoria naquele local. Né? A igreja sozinha, com a arrecadação das festas, não está conseguindo, não estão conseguindo. Já que existe a possibilidade dessa empresa, obrigatoriamente, ela vai ter que investir o recurso, eu estou tentando mudar a destinação para esta obra. Não sei se o projeto ele vai passar aqui nas comissões, mas fica aí a dica, né, e a preocupação do vereador para com as coisas daquele distrito, para as coisas, né, para o bem-estar daquela população. Então, fica aí registrado essa nossa preocupação. E a empresa tem prazo, viu? Não é de imediato. Até eu já pedi para ver o valor da avaliação, que foi feito na época, e aí poderemos saber qual é o valor que essa empresa vai ter que investir. Obrigatoriamente, ela vai ter que investir ou no ginásio ou em outra obra qualquer. Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos diversos.
MTR 514, do Conselho de Ministros Evangelhos de Bitinga, agradecendo a presença do representante José Rocha, presidente da Câmara Municipal, na 11ª Marcha de Jesus. MTR número 516, Assembleia de Deus Missão Altos, convidando para a renovação dos votos de casamento de 15 anos do pastor Edgar e sua esposa Joyce. MTR 517, da Frente Democrática de Bitinga, convidando os vereadores para palestras às 19 horas, no dia 14 de setembro, no Vitória Parque Hotel, com o assunto de BNCC e a reforma do ensino médio, professor categoria O, reajuste salarial para o magistério e outros que couberem. MTR 518, da diretora financeira dessa casa, enviando o balanço de receita e despesas do mês de agosto de 2018. MTR 520, convidando para a festa sertaneja da escola professor Arcângelo Martinelli, acontecendo no dia 15/9/2018, às 19h30, no pavilhão da Feira do Bordado. MTR 521, da Câmara Municipal de Tapas, enviando moção de aplauso no 37/2018.
Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos de vereadores, os requerimentos e moções.
Requerimento 509, de autor do vereador Marco Fonseca. Requerimento para que o Executivo Municipal esclareça se isso pode 2 na cidade de Bitinga, uma obra do SAI que foi deixada mal limpa, que ele citou sem autorização do Comaer e cujas tubulações poderiam ter sido construídas mais próximas do reservatório, pois se um veículo colidir, ela pode bater na tubulação e com o seu rompimento pode vazar toda a água.
Está em discussão o requerimento de autoria do nobre vereador Marco da Fonseca sobre a instalação da caixa d'água, né, o reservatório d'água lá do Jardim Ternura. Discussão? Votação? Todos são favoráveis? Está aprovado.
Requerimento 510, de autor do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, requer informação sobre o andamento da obra pertinente à estação de tratamento de esgoto do município.
Do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, sobre como está o andamento da obra da estação de tratamento. Esse projeto encontra-se dentro do cronograma esperado. O que falta para a conclusão da mesma? Qual a previsão de entrega da estação de tratamento à população? Discussão com a palavra, vereador Carlos.
Boa noite, presidente, membros da mesa, demais vereadores, público presente e aqueles que nos seguem pelas redes sociais. Esse requerimento eu fiz porque no domingo eu estava ali no Big Mart e um cidadão veio perguntar para mim o que está sendo feito e o porquê a Câmara não cobra a respeito do tratamento de esgoto. Eu disse para ele que no começo do nosso mandato aqui, eu, o vereador José Rocha, fomos até ali no tratamento de esgoto e ali foi dado para nós com toda clareza que a conclusão daquela obra seria em agosto. Mas passou agosto, passou setembro, outubro, novembro, nada foi feito. E agora, por incrível que pareça, parece que retomaram as obras ali, estão novamente mexendo ali, e tem o prazo para concluir aquela obra. Uma vez que a cidade, eu até acredito que com aquela conclusão daquela obra ali, vai beneficiar muito, e até outras empresas vão, vão querer vir para Ibitinga através do tratamento de esgoto ali, que vai tirar aquele odor tão terrível que nós passamos ali na estrada e a gente sentimos. Então foi feito o requerimento e dentro das perguntas, eu quero colocar só a última. Qual a previsão de entrega da estação de tratamento de esgoto à população? Essa é a fundamental, porque a população pede, cobra e nós temos que dar resposta. Então, essa última pergunta, qual o prazo para que venha a resposta e nós possamos falar para aqueles que nos perguntam a respeito da obra?
Mais alguém? Gostaria de falar? Está em votação o requerimento do vereador Carlinhos. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 511, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, requer informação sobre a falta de iluminação pública na Avenida Ferroviária, desde o cruzamento com a Rua Doutor Teixeira até a Avenida Dom Pedro II, em frente ao Corpo de Bombeiros.
Discussão, com a palavra, vereador Carlos.
Só um adendo aqui. Não é em frente ao Corpo de Bombeiros, é atrás. É aquela Avenida Ferroviária atrás do Corpo de Bombeiros.
Essa obra parece uma novela. Tem um proprietário ali que acabou fazendo a colocação dos postes por conta dele. E a prefeitura não consegue instalar os braços de luz. A companhia não permite, né, não permitiu que a pessoa fizesse a rede e agora está um impasse. Até conversei com o Feitosa. A prefeitura até tem o recurso para fazer, mas não pode fazer. Porque a obra não foi feita pela CPFL, nem pela prefeitura, foi feita por um terceiro. Então é uma coisa absurda, né? O cidadão fez para ajudar, para se beneficiar, porque ele tem a propriedade ali, só que agora não consegue instalar energia. As coisas desse Brasil, né? Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Richard de Rosa, requerimento 515, requer informações sobre as contas da Feira do Bordado 2018.
Sobre as contas da Feira do Bordado, todas as contas da feira foram quitadas, existem credores, se sim, quais ainda restam para receber seus respectivos valores? Com a palavra, vereador Richard.
Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, também através das redes sociais da Rádio Ternura FM. Eu fui procurado há um tempo já por alguns prestadores de serviços para a Feira do Bordado com relação a pagamentos, ou melhor, recebimentos, né, da Feira do Bordado. Afinal de contas, a feira acabou há 2 meses, né, no meio de julho, e essas pessoas ainda não tinham recebido o pagamento, né, dessa prestação de serviço. A gente sabe que a maioria desses prestadores são pequenos, né? Contratam funcionários, compram equipamentos para poder prestar o serviço para a prefeitura, né? Até o que me consta, até conversei com alguns hoje, antes de falar, para não falar qualquer tipo de besteira aqui, ainda não havia sido também sanado essas contas. Então, eu estou questionando para saber qual é o verdadeiro motivo por não tá sendo quitada essas contas, se realmente existem essas contas a serem sanadas, quais são os prestadores de serviço, quais são os fornecedores ou credores que a prefeitura tem que quitar, tem que pagar, porque a gente acredita que nós aqui todos somos vereadores, somos procurados, para que a gente... Eles vão e tentam, não conseguem resolver. Eu sempre digo aqui que a gente acaba sendo a última tacada para a pessoa resolver um problema, qualquer tipo de problema. Afinal de contas, nós estamos na rua o tempo todo, nós somos fáceis, né, do contato. O contato com o vereador, ele é muito fácil, seja aqui na Câmara, seja na rua, seja em qualquer outro lugar. Então, as pessoas vêm na gente, e nós somos representantes legítimos dessas pessoas, inclusive dessas pessoas que prestam serviço. E, afinal de contas, são serviços públicos, né? E é pago com dinheiro público. Nós estamos aqui para fiscalizar isso. Então, se realmente está acontecendo isso, 2 meses depois da Feira do Bordado, eu acredito que era para ter quitado, era para ter sanado. Afinal de contas, recebeu dinheiro, teve venda de ingressos, teve isso e aquilo. E qual foi o motivo? Se realmente não está sendo pago, é porque a administração não está sendo bem feita, a gestão do dinheiro público não está sendo bem feita, né? Então, é por isso que eu estou fazendo um questionamento. Se existem realmente contas a serem sanadas da Feira do Bordado de 2 meses atrás, que elas sejam sanadas, essas pessoas precisam desse dinheiro e nós aqui, enquanto fiscalizadores, vamos cobrar sim para que seja normalizado.
Mais alguém? Gostaria de falar? Não? Está em votação o requerimento do nobre vereador Richard. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, moção de congratulação e louvor 418 a todos os médicos veterinários de Ibitinga pelo seu dia comemorado em data de 9 de setembro.
Discussão, a moção de congratulação e louvor aos médicos veterinários de Ibitinga. Está em discussão? Votação? Todos são favoráveis? Está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, moção de aplauso 419 ao vereador de São Paulo e médico cardiologista, Dr. Paulo Jesus Frange, pela matéria publicada em seu site no último dia 6 sobre os riscos de infarto em idosos na época do inverno.
Discussão. Moção de aplauso do vereador ao vereador de São Paulo, Dr. Paulo Jesus Frange. Está em votação. Todos estão de acordo? Está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, moção de aplauso 420 a todos os policiais civis das cidades de Ibitinga, Itápolis e Araraquara que participaram da prisão da quadrilha que aconteceu em nosso município.
Discussão. A palavra, vereador Marco Fonseca.
Senhor presidente, esta moção foi referente àquela operação que aconteceu no último dia 31 de agosto. Antes de mais nada, boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, quem nos escuta através do Grupo de Rosa, nos assista através das mídias sociais. Também faço uma saudação especial aos funcionários desta casa. Houve uma apreensão, na verdade, uma prisão de uma quadrilha que pretendia sequestrar um empresário ibitinguense, ali próximo ao Rancho Alegre. Foi um trabalho feito com excelência pelos policiais civis de Ibitinga, Itápolis, de Araraquara. Os de Araraquara são do DIG e do DISE. Faço questão aqui de citar o nome dos policiais que participaram dessa operação. Aqui da cidade de Ibitinga, o Dr. Edno Correia, delegado de polícia, Dr. Marcelo Gambi Alves, delegado de polícia, Dr. Vinícius Murijo Melato, Marcos Roberto Vasconcelos, Paulo Rogério de Freitas, Reginaldo de Luca, Luciano Aparecido Ferraz, João Lucas Buffelli e Sandro Ricardo Moraes da Silva. Também da cidade de Itápolis, Dr. Daniel do Prado, Eduardo Júlio Pereira, Kleber Barizon Rigonato, Douglas Cardilli e José Pires Garcia Filho. Da cidade de Araraquara, do DIG, do DISE, o Dr. Fernando Teixeira Bravo, o Alexandre de Carmo Lopes Ferraz, Kleber da Silva Souza, Luciana Albino Tronco, Flávio Luiz de Carvalho, Robson Ferreira Lima, Daniel Rodrigues Martins, Alex Alberto Correia, Leandro Augusto Silveira, Wellington Claudino Alves e Kiko Luiz Morino. Realmente é importante dar a esses policiais civis essa moção de aplausos, esse mérito diante desse trabalho, diante deles terem desmantelado uma quadrilha. Nós sabemos, hoje eu fiz uma moção aqui, ao Jaime Gimenez, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Matão, que faleceu nesta manhã, hoje, com 78 anos. Ele que era responsável, senhor presidente, pela vinda do Corpo de Bombeiros na época do ex-prefeito Roosevelt, do título de estância turística na época do ex-prefeito Sato, e também tivemos aí uma morte prematura do Matheus Lacorte, com apenas 41 anos, de forma brutal. A Polícia Civil, ela tem um grande papel na sociedade para combater essas intolerâncias. O ser humano, senhor presidente e demais vereadores, é um ser altamente social. E uma prova disso é a sua constante necessidade de se comunicar. Quando a gente vê os policiais civis ganhando a merreca que ganham, colocando a sua vida em risco, eles são os verdadeiros heróis da sociedade por lidar com lixos que nós vemos a todo instante em nossa sociedade. Vemos questões como essa da moção, de uma quadrilha onde tinha 3 pessoas de fora, uma de Ibitinga, que queriam sequestrar um empresário da cidade, que teve que ter uma baita operação, inclusive com vários tiros almejados nesta operação, causando um grande desconforto aos moradores, aos dignos moradores do bairro Rancho Alegre. Só que nós vivemos momentos, e isso é importante, principalmente diante de tudo que aconteceu em nossa cidade na data de hoje, nós vivemos momentos de extrema falta de tolerância. Isso serve tanto para pessoas como para fatos. O ser humano tolerante é aquele que suporta e aceita pensamentos e atitudes diferentes das suas. O termo que vem do latim, tolerare, significa suportar, aceitar. Essa é uma característica que nos faz viver harmonicamente em sociedade, ou não em sociedade, família e amigos. Quando não temos essa vivência tolerante na sociedade, à Polícia Civil, à Polícia Militar, a tantos outros órgãos como o Poder Judiciário, que tem que fazer este meio campo entre o litígio, entre a briga, entre a intolerância social. Já o ser humano intolerante mostra que a intolerância é tóxica, Leopoldo. Mostra que contagia, que cega, que deixa as pessoas vaidosas demais. Faz acreditar que sua forma de ver o mundo é a única. E por isso acontece tantos casos em nossa cidade, como aconteceu na data, nessa madrugada, em Bitinga. Então, o papel do Poder Legislativo, o papel do Poder Executivo, o papel do Poder Judiciário é realmente de fazer com que realmente discussões, realmente palavras diversas, textos diversos, existem votos contrários a determinados assuntos, mas, acima de tudo, nós temos que respeitar a opinião alheia. Quando não há esse respeito à opinião alheia, quando passa a ser as pessoas intolerantes, vem a Polícia Civil, vem esses heróis da Polícia Civil. Então, eu aproveito as moções que eu fiz agora há pouco, as moções de pesar, a família do jovem Matheus Lacorte, a família do ex-deputado, ex-prefeito de Matão, Jaime Gimenez, a quem tanto ajudou nossa cidade, e faço uma união a essa moção de aplausos a polícias civis de Bitinga, Itápolis e Araraquara, pelo brilhante trabalho, pela forma séria, pela conduta imoral ilibada que todos eles, sem exceção, possuem na comunidade. Então, eu rogo pelo apoio dos demais vereadores.
Mais alguém? Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão.
Pelo senhor presidente, Leopoldo. Eu queria pedir permissão para assinar a moção e queria parabenizar as suas palavras tão sábias.
Obrigado, vereador.
Está em votação.
Eu queria assinar a moção também.
Claro, aberto a todos.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado, será encaminhado.
Moção de aplauso 421, de autoria dos vereadores José Rocha, Carlinhos da Empresa Cruz e Leopoldo, apresentam moção de aplauso à Prefeitura Municipal de Bitinga pela realização do desfile cívico que aconteceu nesta cidade no último dia 7 de setembro do corrente ano.
Discussão, a moção de aplausos dos vereadores José Rocha, Carlinhos e Leopoldo. Discussão? Está em discussão? José Rocha? Falar depois? Então, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Algumas moções do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, duas, leio em conjunto. Moção 422, moção aos desbravadores da Igreja Adventista de Bitinga, pela belíssima participação no desfile cívico de 7 de setembro, realizado em nosso município. Moção 423, a senhora Daniela Branco de Rosa e ao senhor Antônio Carlos Pedroso Tatá, pela perfeita apresentação do desfile cívico de 7 de setembro, realizado em nosso município, enaltecendo ainda mais esta data. Também, de autor e vereador Carlinhos da Empresa Cruz, moção de aplauso à fanfarra da Escola Estadual Professor Iracema de Oliveira Carlos, pela esplêndida participação no desfile de 7 de setembro, encantando a todos os presentes com tamanha beleza e harmonia.
Em discussão, as moções do vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Com a palavra, o vereador Carlinhos.
Novamente, tomando a palavra, essas três moções, né? Uma eu fiz a jornalista Daniela Branco de Rosa pela apresentação do desfile, ela e o Tatá, já conhecido. E também nós temos aqui nessa casa de lei uma pessoa que sempre faz as narrativas da solenidade, do desfile, mas dessa vez ela não participou, né? Eu senti falta dela ali, mas ela estava de lado e ela aplaudia a Daniela. A Daniela é uma pessoa do bem, uma pessoa que tem uma voz linda, né? E abrilhantou ali. Por isso eu fiz essa moção ao Tatá, a Daniela, por ter apresentado o desfile. E também eu fiz as duas moções, as duas fanfarras. Eu acho que foi só as duas fanfarras que tocaram nesse desfile. A fanfarra dos desbravadores aqui da Igreja Adventista, que dispensa comentário pela apresentação muito perfeita, muito maravilhosa. E a Escola Iracema, que está começando com a fanfarra, né? Sempre tem pedido apoio aqui para os vereadores para conseguir os instrumentos, conseguir material, baquete, eu não sei nem o que é isso, aqueles pauzinhos que batem, que eu não, né? Pelo nome eu não sei nem falar, e a gente tem corrido atrás, mas está sendo tão difícil a gente conseguir alguma coisa para essas fanfarras, né, vereador Marcos, que a gente estava junto ali, mas fazer uma moção de aplauso, porque pelo esforço deles ali, com poucos materiais, com pouco tempo, conseguir fazer com que aquelas crianças que ali estão venham tocar e apresentar de uma forma tão digna, tão, vamos dizer assim, maravilhosa. Porque com pouco tempo de ensaio, eles trouxeram para a avenida e ali do lado do palanque demonstraram que eles têm talento e que vão progredir. Porque nós estamos junto com ele, a Câmara está junto com ele.
A fanfarra do SOS também tocou, viu, vereador?
Tocou também?
Isso.
Isso, tem, a terceira. As três que tocou. Mas eu lembro do meu tempo de juventude, quando eu era criança. Faz muito tempo isso. Faz bastante tempo. Mas eu ficava arrepiado quando eu via aquela fanfarra tocar. E quando chegou ali a fanfarra do SOS, e também da do Iracema, e também, principalmente, dos desbravadores, que há muito tempo tocam junto, eu senti aquele arrepio que eu sentia lá atrás. Porque é muito maravilhoso a gente participar de um desfile cívico, e é onde as fanfarras tocam, as pessoas aplaudem, e depois, quando a fanfarra passa, e continua o desfile, a gente olha para trás e não vê mais fanfarra. E Bitinga tem que investir nisso aí. As escolas têm que investir nisso. É muito bom. E isso aí também tira o jovem da rua, viu?
Está... Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador José Rocha, moção de congratulação e louvor 426, a paróquia de São Paulo Apóstolo pela realização de mais um Primaverão, evento excepcional que reúne multidão em prol da construção da sua matriz.
Discussão. José Rocha, com a palavra.
Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Deixo já em aberto para todos os vereadores que queiram assinar essa moção. Eu quero falar que, mais uma vez, o nosso pároco, o padre Eduardo, fez um evento maravilhoso, familiar, onde pessoas, não somente de Bitinga, de outras cidades, esteve presente. Foi uma grande festa. Aí prova, mais uma vez, que a importância dessas lideranças de paróquia dentro do nosso município, com de outras dominações religiosas, que fazem esse trabalho. Você percebe que esses eventos trazem a família, as crianças, envolve todos os... A liderança de comunidade, pastorais, todos eles voluntariamente trabalham firme, empresários também que abraçam essa causa. E nós, com a graça, com a bênção de Deus, a comunidade do São Paulo Apóstolo está conseguindo aí construir a sua igreja, que é em prol da construção da igreja. E tudo isso é benéfico. Sabemos da dificuldade, sabemos que é do momento crítico e da ousadia. Por isso que é bom, importante a gente mandar essa moção, porque é a ousadia. Porque às vezes as pessoas. É difícil para quem está na linha de frente, o próprio Matheus Carreiro, que sempre está fazendo evento, e o demais, ele sabe que não é fácil. A gente não fica naquela expectativa, o investimento é alto, você fica naquela expectativa se vai aparecer o público, se o povo vai aderir. Então é importante, mais uma vez, Primaverão foi sucesso. Então. Tem que mandar essa moção de congratulação do louvor para esse padre, porque é muito corajoso no momento hoje que se encontra, da dificuldade, e teve essa coragem de fazer esse evento, que foi muito grandioso, presidente. Foi muito bom, estive lá presente, foi maravilhoso mesmo, onde as famílias pôde ali passar um momento de tranquilidade, de carinho, de respeito, um atendimento, sabe, muito harmonioso. É isso que faz a comunidade crescer. Não é somente o recurso, mas é o trabalho, é o empenho, o carinho, o respeito por aqueles que estavam ali presentes. É isso que faz a gente se tornar mais cidadão. No momento que você percebe, né, que por intolerância, igual o Marco falou aqui, às vezes as pessoas não têm a espiritualidade, às vezes as pessoas não pensam em um momento de reflexão, e aí acaba buscando um caminho... às vezes, largo da vida, que acha que vai conseguir chegar ao objetivo e, no fim, se estrepa num caminhar. As portas é estreito para quem quer fazer o bem. Mas só que a vantagem é que você consegue sempre andar de cabeça erguida, amando ao próximo, buscando suas vocações, ou servindo de uma forma ou de outra, ajudando, sempre procura ajudar. Isso é o que mais importante, eu defendo muito qualquer evento, seja religioso, seja qualquer dominação, eu defendo muito isso. Por quê? Quando a família está unida em Cristo, as coisas só tem a melhorar. Só tem a melhorar. Então é isso que eu estou mandando essa moção. E está aberto a todos os vereadores que queiram, pode assinar, está aí, para que nós possamos sempre motivar, incentivar. É uma forma simples, mas que pode fortalecer cada vez mais que a nossa liderança possa estar fazendo esse tipo de evento.
Está em votação. Todos são favoráveis. Está aprovado.
Moção 427, moção de congratulação e louvor de autoria dos vereadores José Rocha e Leopoldo. Externa moção pela realização do almoço realizado no último domingo, dia 9, em prol da reforma da maternidade da Santa Casa, aproveitando para comemorar os 90 anos da fundação.
Discussão, com a palavra o vereador Leopoldo.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, demais colegas vereadores, público presente, aos ouvintes que nos acompanham em casa. Só queria registrar aqui, senhores, que esse mês de setembro, agora a nossa Santa Casa, ela completa 90 anos, né, oficialmente, no dia 30 de setembro, salvo engano, a data é essa, e foi realizado esse evento, esse almoço. E é importante a gente destacar que houve a participação voluntária de muitas pessoas, como o Portuga Festa, que foi lá, fez um trabalho voluntário, o pessoal da equipe do Rotary, entre outras pessoas, né? Eu estive na Santa Casa essa semana, fiz umas visitas lá, numas dependências da Santa Casa, e vi umas doações de lençóis de um empresário dessa cidade que, sempre que pode, ele ajuda a Santa Casa. Eu não vou citar nome aqui porque eu não tenho autorização para isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, né? Uma vez um prefeito ele me disse assim, Leopoldo, a gente não consegue governar sozinho. A gente tem que envolver toda a sociedade. Eu sozinho ou só o meu grupo político, eu não consigo. Eu nunca esqueci essas palavras dele. E realmente, de fato, tem que ter a participação de todos, né? Tem que ter a união de todos. Realmente, se todos se unirem, empresários, políticos, todos os cidadãos, grupos, entidades religiosas, para um bem comum, a chance de tudo dar certo é muito maior, né? Então, é muito importante esse trabalho com a Santa Casa. E a gente tem notado também que a imagem da Santa Casa ela tem sido resgatada aos poucos, né? Isso é muito bom. Uma Santa Casa que não tinha, infelizmente, uma boa imagem, aos poucos ela começa a ser resgatada e a gente tem que procurar manter isso. Porque todo documento, como tá escrito aqui nesse documento, e como a gente sempre diz aqui, a Santa Casa é um dos nossos maiores patrimônios que nós temos na nossa cidade. A gente não quer, mas é o único local que tem uma UTI próxima, e vira e mexe, a gente vai na Santa Casa e vê um conhecido usando a UTI. Um dia a gente pode precisar usar também. Então é importante a gente manter a Santa Casa com um nome erguido, né? Então eu queria deixar registrado aqui, não sei se o vereador José Rocha gostaria de falar alguma coisa, mas o almoço foi um sucesso, né? E parabéns, né, aos 90 anos da nossa entidade, a Santa Casa.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Toda a matéria lida será encaminhada na forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 10 minutos para cada vereador falar sobre tema livre. Começando por aqui, Matheus, Marlos, Thiago, Aline, Richard, José Rocha. José Rocha, número 1 hoje. Marco, Carlinhos. Palavra, vereador José Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores, o público presente, está acompanhando pelas redes sociais, pela nossa rádio Ibitinga. Eu quero aqui falar de alguns trabalhos que eu tenho feito. Como o Leopoldo falou da nossa Santa Casa, foi importante as pessoas aderirem a esse trabalho, nós precisamos da nossa casa de pé, atendendo cada vez melhor a nossa comunidade. E que todos possam fazer a sua parte, né? Que cada um possa dar a sua contribuição. A Santa Casa ela não pode ter partido. O partido nosso é sempre colocar ao serviço do bem comum. A Santa Casa é algo que todos, dependendo de, ser,
de qualquer pessoa vai passar por um dia para ela que vai precisar. Então, e aí ela precisa estar de pé, ela precisa ser bem atendida, e é preciso que todos os responsáveis também, que dê a sua resposta à sociedade, a importância de fazer os trabalhos sérios, os trabalhos honestos, com transparência, para que cada vez mais a população possa aderir e investir na nossa Santa Casa voluntariamente. Parabéns a todos pelo evento, parabéns a todos que estivemos envolvidos, que Deus abençoe. Eu fiz uma indicação que sugere o Executivo Municipal, a senhora Cristina, e os organizadores do desfile 7 de setembro, visando algumas melhorias solicitadas a este vereador por cidadão que sentir as necessidades durante o evento. Antes de iniciar o evento, eu estive nas concentrações, eu estive nos pontos de partida da organização, e sabemos a importância desse evento. É um resgate da pátria, é um resgate que as crianças entender a importância desse momento, desse dia. Então, de ter esse amor ao nosso país, que é uma coisa que hoje, infelizmente, principalmente politicamente, que hoje está deixando a desejar, muitos estão desejando a desejar, mas eu faço parte da questão política, sou político, gosto da política, mas infelizmente tem alguns atos que levam a gente a desacreditar, mas a educação, esses eventos é importante ser transformador, transforma as nossas crianças, que um dia quando se tornar adulto vai lembrar que esteve na avenida desfilando, que esteve prestigiando, participando, isso é importantíssimo. Mas nós temos que levar sugestões. Quando uma crítica é construtiva, a gente tem que aderir. Talvez a minha indicação não seja relevante, mas que pode, de repente, despertar a nossa organização para que nós possamos fazer essa mudança. A mudança do cronograma de apresentação, dando prioridade às nossas crianças. Primeiro, na abertura com a prefeita, a equipe. Dois, na sequência, as crianças, creches, crianças de MEI, em seguida os MF. Após o desfile das crianças, segue o cronograma como de costume. Por que isso? É importante que nós priorizemos nossas crianças, porque a maioria tem criança de creche, tem criança ali, sabe, do PEB 1, de 3, 4 anos, que está desfilando, está com as suas mães, um momento, o horário é um horário, nós estamos num país tropical, que você sabe que vai chegando, com a demora, vai trazendo um certo desconforto, alguns pais com a criança ali no centro de concentração, levou embora, que eu achava que pela demora da espera, mas isso não deixa de valorizar o trabalho e o desfile que foi feito. Então, onde eu sugiro? O segundo ponto é que no local de concentração, ou que se estude, que pega essa avenida de ponta a ponta, com todos os movimentos, escolas, onde pode colocar uns banheiros químicos próximos, onde está a concentração dessas crianças. Eu sei que teve a distribuição de água na avenida, mas, por exemplo, onde estava essa concentração, não tinha um banheiro químico ali próximo daquelas crianças e água, né, para desatar que pudesse fazer um trabalho ali fortemente. Até mesmo, se colocar o nobre vereador Thiago, até mesmo pela FAIB, os alunos da faculdade, envolver-se nesse sentido, de dar um apoio maior, junto com os professores, pais, para nossas crianças, para que o desfile vai rapidamente e coloque na linha de frente, eles mesmos depois voltariam no segundo batalhão para fazer o desfile, complementar esse desfile. Eles não foram os primeiros, né? Foram... Minha ordem, senhor Thiago, parece que polícia, bombeiro, outras apresentações, depois foi chegando criança. Dependendo de outras escolas, como mais assim, de adolescente e tal, mas que elas fossem as primeiras, entendeu? Fosse a primeira a sair. O horário, por exemplo, se às 8 da manhã, ou se poderia sair às 7h30, sabe? 7h30 da manhã, no horário mais cedo, ou período da tarde, não sei, de repente poderia sair um período da tarde, no anoitecer, aí daria uma prioridade maior. Eu sei que tem algumas escolas que têm transporte público. O mais importante é a gente valorizar este dia, assim, entendeu? Para que a gente possa avançar. Então, aqui eu coloquei do transporte público, as crianças da rede pública que irão apresentar, trocar ideias com diretores, importantíssimo sentar com os diretores, professores, pensando sobre as mudanças de horário ou não, é uma sugestão que eu estou colocando aqui. E uma das justificativas, no último desfile agora, de 7 de setembro de 2018, estive conversando com alguns pais. A organização e a intenção do desfile apoia a ideia dos seus filhos participarem nesse momento, tão importante para o aprendizado. Eles falam que é muito importante a participação das crianças. Porém, explica que a dificuldade para eles é o tempo da espera para as crianças. Inclusive, tem um cidadão aqui que esteve presente. De uma hora e meia a duas à espera. Levando em consideração a pouca idade dessas crianças e o empenho que esse governo, com sua Secretaria de Educação, tem preocupado em melhorar sempre os seus trabalhos visando o bem da população, faça essa dedicação com a intenção de que seja estudado esses pontos para que o próximo desfile seja ainda melhor e mais confortável. São umas não estou aqui para... Sabe, algumas mudanças que nós precisamos fazer para que nossos desfiles se tornem cada vez melhores. Como? Priorizar sempre as nossas crianças. Priorizando, depois vem os outros, as atividades, as próprias crianças, acaso o transporte não for levar, ou quiser ficar ali os pais, pode ver todos os desfiles, né? O corpo de bombeiro, pode ver a polícia militar, pode ver o SANS, pode ver toda a secretaria, pode ver todas as outras escolas, fanfarra, pode ver tudo isso. Então, a gente prioriza os menores numa faixa etária de idade até uma certa idade, indo complementando pela idade por sorteio. Usa o critério de sorteio também, que assim não estaria... certa escola está tendo prioridade sempre. Sempre sair primeiro, não. Faz um sorteio entre as escolas e vamos colocar elas para sair junto e fazer cada vez mais grandioso esse desfile.
Vereador, uma parte só. Com relação ao desfile, eu acho importante salientar todas as mudanças que já foram feitas graças às sugestões que foram comentadas, as críticas, os apontamentos do ano passado. Uma delas foi realmente a mudança de ordem. Então, eu perguntei certinho, porque as escolas e as creches de crianças menores passaram primeiro, depois vieram as escolas estaduais, depois universidade, depois clubes de serviço. Eu falo isso porque... estava lá com o pessoal do Rotaract, acompanhei o pessoal também da Beth Shalom, que dava para ver, o pessoal do Lions, e todos esses estavam na posição final. Né? Foram os últimos a entrar, justamente porque as crianças foram dando essa prioridade. A questão... vejo melhora também, mesmo na questão do tempo de espera. Os outros anos, o desfile, às vezes, acabava atrasando, terminava, era quase uma hora da tarde... E era 11 horas dessa vez, a gente já estava finalizando. Né? Isso que começou um pouquinho de atraso ali, teve a primeira parada, a saudação, às 8h30. Né? Então, os carros começaram a andar a partir das 9 horas. Mas a eficiência, ao meu ver, tá, e com as pessoas que eu conversei, aumentou muito. E aí a gente também tem uma dificuldade muito grande, vereador, que é justamente também a disposição de estar no desfile e a finalidade. Eu falo isso porque conheço várias crianças que estavam lá, pais que levaram as crianças para ver o desfile, que não estavam participando do desfile, e ao contrário, essas as que chegavam mais cedo, ficavam lá realmente aguardando. E aí talvez a dificuldade é conseguir sombra para todo mundo, né? Porque as ruas ali são abertas, então você via que o pessoal ia se juntando para esperar. Então, acho que são melhorias que dá para se pensar, dá para tentar se organizar, são apontamentos importantes. Mas também eu gostaria de, como o nobre vereador, acho que o Carlinhos já fez, né, uma moção de aplauso, as melhorias, o vereador também, José Rocha,
eu fiz essa moção, Thiago, fiz essa indicação.
Muito bom. Então, uma outra coisa que foi falado só, e é uma sugestão interessante, vereador, só para ficar registrado, as motos elas ainda ficam muito próximas dos cavalos, dos animais.
Sim.
E isso acaba gerando, inclusive, o estresse dos animais. Então, pensar em uma alternativa dentro dessas propostas de resoluções para que tenha alguma coisa no intervalo entre as motos e os animais. Talvez até para não causar essa irritabilidade nos animais, porque preocupa, né? Se algum animal ali sair desgovernado ou ficar muito estressado, a gente também é um desfile, a gente não quer que aconteça nada de mal.
Talvez,
até porque tem muitas famílias assistindo.
Talvez, Thiago, depende se essa avenida Dom Pedro ela é extensa, depende se todo mundo ficasse em bloco, assim, ali, em cada bloco, em vez de ficar na rua de concentração, você teria até essas crianças ir para a avenida, você ganha mais tempo ainda, já está tudo ali no plantão, ali fazia uma
severidade. Mas aí ela não consegue assistir o desfile, né?
Então aí a gente poderia, por isso. Então, a intenção era que pudesse, e outra, que levasse o som mais lá para o lado, ali indo pro lado da farmácia, ali o som, colocasse mais o som, para as pessoas ouvirem o que está acontecendo no momento, sabe, da caminhada, tudo que quando a pessoa está narrando. Então, é importante, assim, é umas sugestões, que ao mesmo tempo, parabeniza pelo empenho. A gente não podemos aqui desanimar, mas acho que nós temos que abraçar juntos. Aí é a hora de a gente unir forças para ver que possamos melhorar cada vez mais, para que cada vez também aumente o público, aumente o carinho, porque eu vejo a minha menina ficou um mês todo esperando esse dia também. Eu tenho essa menina, então eu percebo o interesse, entendeu? A da criança. Presidente, eu...
Pode continuar.
Posso? Eu só vou falar uma questão, quando eu tive no Consegue, vou falar duas coisas. Da rua Idúlia Costa Vilela. O presidente já falou aqui, outros vereadores já falaram. Está na hora de decidir o que tem que ser feito. Se não tem como colocar essa bendita lombada, vamos colocar uma mão única. Porque ali, como a lombada é uma rua, ali é um declínio, pode ser com ônibus, pode trazer um risco. Mas coloca a mão única. Não demora. A prefeitura falou que já pediu, mas eu estou aqui reforçando, deixando registrado, que está na hora já de resolver, está na hora de tomar as providências que tem que ser tomadas urgente. Então, por favor, vamos resolver essa. Não é simples, é só inverter a placa lá e acabou. Mão única e acabou. Tem diferença? Tem alguma coisa diferente? Tem alguma coisa que pode ser mais complexa ou não? Então vamos fazer o que tem que ser feito. A população está pedindo, os pais estão pedindo, professores estão pedindo, todo mundo está pedindo. Então, vamos fazer o que a população quer. Pediu, tem que atender. Então vamos lá, vamos enfrentar isso aí, que é importante. E segundo, as pessoas lá, os que estão lá, na parte administrativa, que manda para essa casa de lei urgente o projeto de lei da função, a atividade delegada. Porque precisa urgente fazer esse trabalho. Depois eu falo a explicação pessoal, que eu estive visitando o Contur, visitando outros trabalhos, secretário de Cultura, as escolas. E importante que a esse ponto, é importante nós estivermos frisando aqui, para nós mudar, fazer a fiscalização, nosso centro está ficando muito bagunçado. Está na hora de a gente mostrar porque veio.
Terminado o expediente, passamos para 15 minutos de intervalo.
Senhor presidente, questão de ordem. Requeiro a dispensa do intervalo.
Vereador Marco está solicitando a dispensa do intervalo. Eu vou consultar o plenário. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovada a dispensa do intervalo. Solicito, senhor secretário, que verifique a presença.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Mira.
Presente.
Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador José Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
E vereador Tiago.
Presente.
Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Nós temos um projeto na ordem do dia, tem um requerimento de urgência especial ao projeto que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Ibitinga a Semana de São Cosme e São Damião, assinado praticamente por todos os vereadores, né, o pedido de urgência especial. Eu consulto o plenário sobre a aprovação ou não da inclusão na ordem do dia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Eu nomeio o vereador Richard como relator especial. O vereador Richard já elaborou o parecer, a relatoria. Solicito, senhor secretário, a leitura.
Senhor presidente, exaro o parecer, verifiquei com o mesmo. É regimental, legal e constitucional, nos termos do artigo 4º, inciso 1 da Lei Orgânica, sendo a propositura de iniciativa da senhora prefeita. Assim, com as emendas, emito o parecer favorável à sua tramitação. Assina o vereador Richard Porto de Rosa.
Em discussão, o projeto que inclui no calendário oficial de eventos a semana de São Cosme e São Damião. Em discussão, a palavra é o vereador Richard.
Boa noite, presidente. Mais uma vez, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha. Esse projeto, né, é um projeto que, coincidentemente, eu também tinha feito, protocolizei aqui nessa casa, mas a prefeitura já tinha mandado alguns, acho que 2 ou 3 dias antes, eu não tinha visto. Eu acredito que uma conversa que nós tivemos, eu e o secretário de Cultura, um tempo atrás, com relação a esse evento, inclusive o Babi está aqui, que é um dos organizadores, a gente sabe da importância, o Babi até me contou um dia a história de como tudo começou, de tudo, como tudo aconteceu, lá atrás, né, Babi, isso em 1980 e alguma coisa, né? 89, então faz muito tempo, né? E a gente sabe da importância que tem, a gente sabe da importância que essas pessoas vêm, fazem, não tem tanta ajuda, né? Também acaba se esbarrando na burocracia, e essa lei vem para isso, para que a prefeitura possa, né, ajudar de alguma outra maneira a dar uma estrutura melhor para que essa festa continue crescendo, continue ajudando, continue fazendo a alegria de muitas crianças. Na verdade, a gente sabe que ali milhares de crianças já passaram por esse evento. São quase 30 anos, né? E eu tenho certeza, viu, Babi, todas as pessoas que realizam esse evento, que a prefeitura, a partir de agora, com a aprovação dessa lei, vai poder ajudar muito mais. Eu tenho certeza que as crianças, que são as principais personagens ou os protagonistas desse evento, vão ficar ainda mais felizes, viu? E eu acabou sendo passado aí o projeto da prefeitura, mas eu fico muito feliz, porque o que importa é a aprovação dele. Não importa quem é autor, e sim a sua aprovação. Então a gente roga para que todos os vereadores votem favorável, para que a gente possa aprovar, e aí sim a prefeitura fica apta a poder ajudar ainda mais com a sua festa, viu, Babi? E parabéns mais uma vez.
Continua em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Ofício da Comissão de Constituição, a redação final ao projeto de lei ordinária número 100 de 2018.
Redação final do projeto de autoria do Matheus Valentim de Carvalho, institui no calendário de eventos o dezembro vermelho, dedicado às ações de prevenção do HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Em discussão, a redação final da Comissão de Justiça e Redação está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Ofício 66 da Comissão de Constituição, encaminhando redação final ao PLO número 104/2018, de autoria do vereador Matheus Carreira.
Redação final ao projeto do nobre vereador Matheus Carreiro. Conscientização sobre segurança do cidadão no âmbito do município. Discussão, a redação final, votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam, está aprovado.
Projeto de resolução número 6 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, que altera a resolução número 3.334, de 23 de dezembro de 2008, que regulamentou o regimento interno da Câmara Municipal da Estância do Bitinga quanto à matéria do expediente. Esse projeto possui a emenda número 41, de autoria do vereador Marco Fonseca, uma subemenda, a emenda número 39, que era de autoria do vereador Tiago Piotto.
Então, Nós temos aqui a 41, de autoria do vereador Marco, e a 39, de autoria do vereador Tiago. Tem o parecer da Comissão de Justiça e Redação, parecer jurídico do Dr. Ricardo Tofi. Vamos lá. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, ok. Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social. Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo aprovou unanimemente o projeto de resolução e rejeita a emenda 39 e, via de consequência, também a subemenda 41. Então, nós temos aqui a emenda 41, a subemenda, de autoria do vereador Marco Fonseca, que é a mais recente. Está em discussão a emenda. Essa é a emenda do... Na verdade, o autor... O vereador Tiago fez a emenda 39 e o vereador Marco fez uma subemenda à sua emenda. Então, nós vamos apreciar primeiro a subemenda. Se aprovado a subemenda, fica prejudicada a sua emenda. Então, está em discussão a subemenda. Com a palavra, o vereador Marco Fonseca.
Apenas para deixar um pouco mais de clareza na questão da subemenda, na emenda no projeto, só para poder fazer um breve relato do que é o projeto de resolução que se pretende votar nessa noite. O projeto original, que é o projeto de resolução número 6, foi apresentado em maio deste ano, falava no parágrafo 2º que os documentos apresentados no expediente serão disponibilizados aos senhores vereadores de forma digital. Todos os vereadores possuem um computador e recebem a pasta para poder ser manuseado todas as matérias que é lida, resumida aqui pela primeira secretaria desta casa. Então, o projeto de resolução original falava que os documentos apresentados no expediente serão disponibilizados aos senhores vereadores de forma digital, não mais seria impresso a alguns vereadores que pedem a impressão, a cópia desses documentos. Posteriormente a isso, o vereador Tiago fez uma emenda, isso no mês de junho, a emenda número 39, e ele modificou o parágrafo 2º. Então, o parágrafo, eu dizia que propus apenas de forma digital. O vereador Tiago colocou que os documentos apresentados ao expediente serão disponibilizados aos vereadores na forma digital, podendo ser entregue no formato impresso, se solicitado. Ou seja, seria de forma digital, como é hoje apresentado, e também, se o vereador quiser de forma impressa, também de forma impressa será apresentado. Ou seja, continuaria como é hoje. Ato contínuo, no mês também de junho, logo posterior à emenda, à emenda do vereador Tiago, eu apresentei uma subemenda a essa emenda do vereador Tiago. E eu coloquei apenas da seguinte forma: que os documentos apresentados no expediente serão disponibilizados aos vereadores na forma digital. Ou seja, digital todos os vereadores vão receber. Podendo ser impresso no formato impresso, se solicitado, como o vereador Tiago solicita, que seja incluído na emenda 39, no caso exclusivo apenas da matéria apresentada pelo próprio vereador autor. Ou seja, nós temos aqui 10 vereadores, que os 10 vereadores recebem no e-mail da Câmara Municipal, que todos têm, a matéria do expediente. Todos os vereadores possuem um computador, certo? A ideia era que fosse apenas de forma digital, a ideia primeira. Diante da conversa com alguns vereadores, o vereador Tiago colocou a emenda 39 dizendo o seguinte: se solicitado, então todo mundo pode ter o impresso também. Como eu fiz esse projeto? Pensando na economia de papel, na economia de toner, na economia de xerox, Eu aproveitei essa conversa que o Tiago teve, o vereador Tiago teve com vários vereadores, e também conversei com alguns outros vereadores, em especial com o vereador Carlinhos, e ciente desta preocupação, eu coloquei o seguinte: então tá bom, o que eu acho injusto é recebermos uma pasta tão grande de cópia de toda a matéria de todos os vereadores. Então eu propus que se todos os vereadores vão continuar com a parte digital que é recebido. E se ele quiser também a parte impressa de suas matérias, somente de suas matérias, ele pode requerer. Não da matéria de todos os 10 vereadores. Tá? Eu tenho toda a matéria no meu celular. Às vezes eu estou até lendo aqui a discussão do que vai ter, para que eu possa ter. Acho que o vereador Richard também acha dessa forma. O vereador Tiago também tem toda a matéria no computador. Aliás, computador é o primeiro mundo, dele não é nem da Câmara. Então, assim, todos aqui têm essa possibilidade. Então, houve um bom senso. Eu falei apenas de forma digital, seria radical, porque iria extirpar de vez toda a cópia de documentos do expediente. O vereador Tiago colocou uma emenda que, além do digital, poderia ser impresso se solicitado, como é hoje, e eu apenas modifiquei o seguinte: olha, digital, que é como é hoje, e apenas o documento do vereador para aquela sessão ele pode solicitar, não mais de todos. Então, fica a escolha de cada um. A emenda 39 é digital e cópia do jeito que o vereador quiser. A emenda 41 é digital e cópia apenas do vereador. E o projeto original, sem emenda, é apenas de forma digital.
Discussão ainda com a palavra do Leopoldo.
Essa última emenda, ou seja, eu posso solicitar só o que eu apresentei. Se eu quiser ver um documento, por exemplo, do executivo, de outro vereador, eu não tenho direito.
Não, ver o documento, você não tem a cópia. Se você quiser a cópia...
A cópia...
Na sessão, não, mas você pode pedir a impressão dentro da secretaria da casa. Olha, eu quero o documento impresso, não tem problema. É para as sessões, esse documento não viria.
Entendi.
Tiago, com a palavra.
Boa noite a todos. Quando eu pensei na emenda, primeiro no próprio projeto eu acho excelente, no sentido de regulamentar essa transmissão digital de toda a matéria da sessão, não só sendo disponibilizada pelo site, que melhorou bastante, a gente consegue acessar pelo site, assim como a população, mas também aquele envio da pasta que acontece por e-mail. Então, no caso, nós vereadores recebemos dois arquivos digitais. Um, que é uma cópia mesmo digitalizada, né, de todos os documentos, e também aqueles que preferem ter acesso certinho no site a tudo que está acontecendo, e aí a gente consegue abrir emenda, consegue abrir parecer, consegue abrir tudo. Isso é fantástico. Então, regulamentar isso, primeiro, eu vejo essa importância desse projeto, regulamentar isso. Mas, por outro lado, conversando com os vereadores naquele dia, pelo menos eu tive a sensação, e se eu tiver errado, vocês me corrijam, de que alguns, ainda assim, trabalham muito no papel. E aí, lógico, isso vai sempre da descrição. Eu não uso papel, por exemplo, desde que eu entrei. Acho que se eu peguei a pasta na primeira sessão, acho que foi muito. Os vereadores estão de prova. Logo depois eu já comecei a vir utilizar o notebook e tudo mais. Porque eu tenho uma facilidade maior, eu acho mais fácil. E além da própria economicidade de papel e tudo mais. Tanto que os que vêm aqui eu depois transformo em rascunho e tento reaproveitar o máximo deles para não jogar fora, de descartar à toa. Mas tem pessoas que preferem do papel, têm a dificuldade às vezes com o acervo digital. E como o vereador Marco colocou, na verdade o acesso à informação, depois mesmo fora da sessão, o vereador ele pode solicitar, depois que eu me toquei nisso também. Então não precisaria nem estar aqui na regulamentação. Então, tanto a emenda seria tipo desnecessária, porque cabe ao vereador mesmo. Olha, hoje vai ter alguma votação assim? Sim, eu posso ter a matéria impressa para analisar? Pelo que eu entendo, né? Dentro do próprio trâmite, a gente pode solicitar. Né, o vereador? Não, mas a gente não pode solicitar isso internamente? Internamente,
claro, internamente
pode.
Sim, na secretaria.
A gente está fazendo um estudo, ou então, olha. Hoje tem muitas matérias e eu prefiro aqui olhar no papel para rabiscar, para marcar. Tem indicações que eu não consegui entender muito, eu quero estudar melhor. A gente pode fazer a solicitação. Que eu saiba, a gente normalmente faz isso. Então não precisaria nem a gente ter mexido. Então hoje eu vejo talvez até que a minha emenda seria desnecessária. Por quê? Como o objetivo é regulamentar o digital, pararia no digital. Não sei. Se eu estou falando errado, vocês me corrijam, presidente, Marco. Mas hoje eu vejo que a emenda que eu propus talvez seja desnecessária. Por quê? A gente já tem esse direito de acesso à informação impressa à medida de solicitação. Como a gente faz? Olha, meninas, esse projeto aqui, por favor, você pode imprimir tanto o projeto como os pareceres para a gente analisar? Isso já é uma conduta de análise, não é? Então, como o objetivo da lei, pelo que eu entendi que o vereador Marco depois explicou, é apenas regulamentar que a forma oficial seja digital, hoje eu penso que seria desnecessário ambas as emendas, tanto a do vereador Marco como a minha própria, né? Eu só fui analisar isso depois que nós tivemos conversas e depois outros vereadores, inclusive, falaram isso. Gente, mas não precisa estar escrito, porque você já tem direito, já é óbvio, né? Você não precisa estar escrito que você vai, né? A única coisa é que tem que regulamentar, porque hoje não está regulamentado que é digital. Hoje é, digamos que assim, um serviço interno feito por uma ação do presidente de inovação, das funcionárias da casa de inovação e de nos ajudar. Mas não está regulamentado. Então, isso é só uma opinião minha. E, por isso, nesse momento, eu acho que, às vezes, as duas emendas não seriam mais necessárias. Me corrijam se eu estiver errado, por favor.
A palavra é do Richard.
Boa noite, mais uma vez. Com relação a esse projeto, eu vou dar a minha opinião. Tá? Quando eu fui vereador, em 2009, quando eu entrei aqui, naquela ocasião, foram comprados alguns notebooks para os vereadores. Com o intuito do quê? De economizar papel, de economizar tinta, porque gasta-se muito com cartucho aqui, todo mundo sabe disso, economizar o tempo do funcionário, porque ele tem que ficar ali imprimindo cópia por cópia, montar pasta, disponibilizar. Naquela ocasião, a compra do notebook foi para solucionar esse problema, tanto na economia quanto no tempo dos funcionários, também custa dinheiro. Foi passando, eu não uso, desde aquela época, já não uso mais o papel. Como foi falado aqui, precisou de um documento? Pede para as meninas que estão aqui no fundo, rapidinho, eu preciso de uma lei tal, de uma emenda, de um documento X, um requerimento, vai ser na hora, como sempre foi, uma resposta. Então, isso desde lá de trás já era esse intuito das compras do notebook, que foi uma polêmica na época por conta do gasto. Por quê? Porque era para se pagar, né? Você economiza de um lado para pagar um equipamento que seria a tendência. Eu acho que Bitinga talvez seja uma das poucas municípios que ainda utilizam desse meio arcaico, né? Além de não se fazer bem também para o próprio meio ambiente, se pensar nisso. Hoje em dia, todos os 10 aqui têm telefone celular. Todos os 10 aqui sabem mandar mensagem, sabem usar o WhatsApp, não é verdade? Que é muito mais complicado do que você abrir uma pasta que vem pronta no computador, que as meninas montam perfeitamente para cada um de nós, e ficar apertando a setinha para baixo e para cima para subir o arquivo ou não, de acordo com o que é lido pelo secretário. Então, o celular é muito mais complicado de você usar, seja para compartilhar um vídeo, compartilhar uma foto, do que mexer num arquivo pronto que vem da secretaria. Então, eu sou a favor, de que seja radical, que seja só digital. Porque se você colocar facultativo, vai continuar do mesmo jeito, né? Eu quero a minha pasta completa. Então, eu acho que não vai mudar muita coisa. E a gente tem que pensar em tudo. Tanto, precisou de alguma coisa? Solicita, é fácil, pede aqui. As meninas são sempre de prontidão para atender todos os vereadores. Precisa de um documento X? É na hora. A gente sabe que aqui, e graças a Deus, a gente tem bons profissionais que suprem aqui as nossas necessidades. Então, a gente tem que pensar em tudo, tanto na economia, é na economia do funcionário, seja no meio ambiente, por conta do papel, é cartucho. Quanto que gasta hoje em cartucho por ano? Mais de 50 mil reais em tinta. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, acho que tem que se pensar em tudo, né? A tecnologia está aí para isso. A tendência é que, daqui a um tempo, a gente vai fazer votação aqui digital, com o dedo, num tablet, eu não sei como é que vai ser, mas a tendência é que seja feito assim. Não é verdade? Parece que é um gasto, mas não é. É economia. Pode ter certeza que isso aí vai resultar em economia para o município. Então, eu sou a favor de que seja digital. Precisou de um documento específico? Pede. Precisou de um meu documento? E outra, na hora de protocolizar ali um documento do vereador, tira uma cópia na hora. É simples, né? Assinei meu documento, já tira uma cópia para mim que eu vou levar embora. Eu quero usar na sessão. Eu acho que é muito mais simples do que disponibilizar um calhamaço assim de papel para cada vereador, que depois acaba sendo inutilizado,
né? Por muitas vezes, poucas vezes você vai... Porque acompanha, o secretário está lendo aqui também. Está, né? Disponível no site. Eu acho que tem muitos meios para que a gente possa agilizar a sessão e também economizar.
Mais alguém? Matheus, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadora, vereadores e público presente que nos acompanha através das redes sociais e do Grupo de Rosa. Olha, eu quero parabenizar o nobre vereador Marco, sempre preocupado, né, com o avanço dessa Casa de Leis, com a economia que será gerada. Então, parabéns ao nobre vereador Marco Fonseca. E o Richard resumiu tudo aí. Hoje em dia, todo mundo sabe mexer no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, né? E com certeza vai tirar de letra aí para só correr o dedo no celular e baixando as páginas, né? E a economia que vai ser? Hoje tem 140 e poucas páginas, mas teve dia de 400 páginas. Então você vê, se todos os vereadores fossem pegar a pasta com 400 páginas cada pasta, são 4 mil páginas. Então, quer dizer, se, vamos dizer que fossem as 4 sessões, seriam 16 mil páginas de papel, fora o toner, a tinta que seria gasto. Então, eu acho muito, muito produtiva, né? Muito pertinente aí o projeto e eu apoio ele.
Presidente. Leopoldo, novamente.
Eu vou, depois de muito estudo aqui, ouvir todo mundo, né? Eu entendo que o projeto ele regulamenta a situação, mas não impede você de ter o documento impresso. Por quê? Porque se eu chegar aqui na diretora amanhã e falar assim, Shirley, toda a sessão eu quero toda a matéria impressa na minha mesa. Vai vir a matéria, mas não vai vir com essa capa aqui. Né? Mas se eu quiser o documento, vai, eu vou ter acesso. Né? Eu, não tem como eu ficar sem o documento, ou não é isso. É isso, né?
A proposta do vereador Marco é de que seja impresso a matéria do vereador. Então, a sua matéria
não,
já vai...
Sim, mas
como está aqui a do Carlinhos?
Se eu quiser...
Então, do Carlinhos,
quiser,
já veio a dele. A dele já é maior. Aqui está todo o material da sessão, está nessa pasta.
Sim.
Do Carlinhos, ele pede só os documentos dele. Está nessa.
Sim.
Então, a diferença.
Então, mas se eu quiser os outros documentos também impressos, eu posso ter acesso também.
É questão de ordem.
Na secretaria, mas eu olha, aqui, eu estou vendo aqui na pasta do Zé Rocha, tem um projeto da prefeita aqui que tem umas 30 páginas. Foi o que o Matheus falou, se a gente for tirar cópia de todas as matérias para todos os vereadores, nós vamos ficar com um monte de papel assim. Né? E, às vezes, o vereador nem acaba lendo o que está naquela pasta.
Não lê tudo.
Então, mas eu acho que aquelas matérias interessantes, que realmente merece assim, uma análise... Né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de ler no computador, pode pedir para a secretária.
Isso,
o que a gente está tentando evitar é que elas não sabem, por exemplo, qual o vereador que quer assim. Sim. E qual o vereador que quer assim.
Sim. Ou que não quer nada.
Ou que não quer nada. Tem uns que não recebem. Né? Acho que já... Então a gente está disciplinando, tentando disciplinar, para que também a secretaria trabalhe com mais calma. Ah, mas eu quero o projeto de lei que veio hoje da prefeita. Pede, elas vão tirar a cópia. Sim. E entregar para cada um que
solicita. Se o vereador pedir tudo também, ele vai ter acesso. Ele pega lá do fundo e traz aqui.
O que o vereador
não
pode
fazer? É isso que eu quero dizer. Não vai vir essa pasta aqui, eles não vão ter a rotina mais de fazer a pasta para nós. Né?
Apenas para ficar claro o que o senhor está colocando. É assim, ó, se o senhor chegar e falar assim, a partir de hoje eu quero todas as matérias em todas as sessões, isso vai ser negado. Isso vai ser negado. Agora, se uma vez ou outra o senhor chegar e falar o seguinte, olha, para hoje eu preciso de todas essas matérias, eu não vejo nenhum tipo de negação por parte da diretoria desta casa. Agora, o senhor fala assim, não, tem a lei que fala que é de forma digital, ou tem a lei que fala que é de forma digital e impressa tudo, ou tem a lei que fala que é de forma digital e impressa apenas os vereadores. E toda a sessão, o senhor fala assim, que a partir de agora eu quero em todas as sessões do mesmo jeito, vai ser negado. Uma sessão ou outra, se chegar e falar assim, olha, hoje, ou chegar amanhã, depois da sessão, na quarta-feira, assim, olha, eu gostaria de ver a matéria.
Sim.
Da sessão passada, eu gostaria de tirar cópia disso, ó, eu gostaria do MTR, da resposta, certo, do executivo. Certo. O que eu vejo, quando vem resposta do executivo, é que hoje não tem resposta do executivo. Quando vem resposta do requerimento, vem um calhamaço bem maior, e que é requerimento, por exemplo, que o vereador Leopoldo fez, e que, claro que eu aprovei, mas que talvez você, Vossa Excelência, que tem que fazer. uma análise melhor nesse documento para ver se quer. Várias vezes a senhora e os senhores aprovaram aqui requerimentos meus, reiterando resposta. Você faz um pedido, a prefeitura responde da seguinte forma, fala assim, essa resposta não foi convincente, eu quero uma nova resposta ao MTR da seguinte forma que não foi indagada. Às vezes, três vezes eu já fiz a resposta. Na hora que eu formo uma opinião, eu trago para a tribuna ou eu vejo se vou fazer denúncia, ou pedir uma CEI, ou fazer alguma coisa parecida desta forma. Então, nada impede que no dia da sessão, no dia posterior à sessão, um mês depois daquela sessão, peça a cópia da sessão. Agora, chegar e falar Marco. Assim, eu quero hoje cópia da sessão, amanhã cópia da sessão. Aí eu acho que aí foge o princípio da ação.
A gente poderia fazer o seguinte, né, continuar com essa, eu não sei se poderia fazer uma emenda e disponibilizar uma cópia para ficar aqui na secretaria, como acontece.
Já fica.
Né, já fica uma pasta. Então, montaria uma pasta oficial, né, deixaria aqui à disposição uma pasta impressa, lá com, ou seja, na secretaria, ou como ela fica aqui na frente. Um vereador precisa de uma dúvida, vai lá, corre, pega a pasta, traz para cá, né? Pelo menos eliminaria essa parte aqui impressa do plenário e ficaria uma pasta oficial impressa para consulta, caso precisa rapidinho lá dar uma consultada num projeto ou qualquer resposta de requerimento. Eu acho que seria também uma opção para que a gente pudesse sanar isso daí. Eu quero rapidinho, vou lá, pego uma pasta oficial que está disponibilizado aqui na Câmara.
Eu tinha uma dúvida com relação a isso, justamente. Tem uma pasta que fica aqui na frente à disposição da população, não tem, presidente? Fica. E eu lembro que isso é uma tradição muito antiga, porque quando eu vim assistir sessões lá em 2013, já tinha uma pasta. O Laércio estava ali até agora há pouco, ele sempre falava, chegava ali na recepção e falava assim, eu quero ver a pasta da ordem do dia. Eu lembro que no começo eu nem sabia que tinha isso, mas tem, eu acho isso muito bom. Porque é justamente dar essa transparência, essa disponibilidade, inclusive para a população que vem na sessão de hoje.
Eu acho que seria
no futuro, Richard, a gente inova mais ainda e não consegue até projetar a matéria. Seria, e aí a casa inteira consegue ver lá no data show.
É
totalmente ao vivo. Você vai baixando a matéria, está lá. Sim. Melhor ainda, não sei. Mas isso é outra coisa, tá? É que passou agora pela cabeça, a hora que você falou de novo.
Mas já tem câmeras câmeras que tem já, que já é passado assim.
Então, equipamento até a gente tem. Talvez a gente tenha que pensar em como... É. Né?
Na passada tentaram, mas não deu muito certo.
Mas eu acredito que essa forma de você disponibilizar uma cópia oficial
pro prédio, seria uma forma de cada um vai ter seu computador montado na mesa, não vai precisar nem levar o computador, deixar... Vai estar na mesa, né? Bola na... Igual lá em São Paulo, lá em Brasília, você aciona lá, já está tudo. Quem sabe aquela votação eletrônica, né? Aline, com a palavra, rapidamente.
Obrigada, senhor presidente. Primeiramente, muito boa noite, né? Primeira vez que eu estou me pronunciando na sessão de hoje. Sobre esse projeto, eu gostaria de dizer a todos, né, que acompanham o meu trabalho e acompanham a sessão, que, diferente de alguns vereadores aqui que utilizam o equipamento, né, o notebook, eu utilizo a pasta impressa e sou a favor que continue desta forma, senhor presidente. Essa é a minha opinião particular, porque eu acredito que, para condução e para organização do meu trabalho enquanto vereadora, acredito que fica muito melhor, inclusive, para eu acompanhar o andamento da sessão. A gente sabe, hoje, após um ano e meio de vereadora, eu tenho, né, mais facilidade para acompanhar os trâmites internos da casa. Mas a gente sabe que, quando nós tomamos posse, nós entramos, o dinamismo da sessão, ela é muito rápida. Então, para eu acompanhar no impresso, a meu ver, fica muito mais didático, muito mais fácil, inclusive, para eu acompanhar o andamento das matérias apresentadas por vocês, colegas vereadores. Agora, existe uma divergência no projeto, porque, obviamente, quando eu apresento alguma matéria, claro que eu sei a matéria que eu estou apresentando naquela sessão, naquele dia. Eu acho que não há necessidade do vereador autor da matéria requerer o impresso do que você está propondo. Afinal de contas, você sabe o que você está apresentando naquele dia. Eu tenho que ter conhecimento e ler com muito cuidado o que o executivo manda para nós e o que os outros vereadores apresentam aqui na Câmara Municipal. Mas eu vejo, senhor presidente, em relação a isso, que talvez seja uma discussão que não deveria ser tratado aqui na Câmara Municipal, em plenário, ou talvez como projeto de lei. Eu acredito que nós deveríamos fazer esse tipo de discussão com discussões internas, porque tratar se nós vamos utilizar notebook, se nós vamos utilizar pastas, quantas matérias vêm, quanto não vêm, eu acredito que são trâmites internos que nós temos que tratar enquanto vereadores, né? Como a questão daquela discussão que nós ficamos por muito tempo tratando em relação à alteração da posse de vereadores quando quando ganha eleição e no dia 1º de janeiro. Nós ficamos aqui um tempo gigante, tratando se é num horário, é num outro horário, e nós deixamos de discutir coisas, né, de fundamental importância para a nossa cidade. Então, acho que assim, essas questões internas da casa, a gente, claro, e nós temos sempre reuniões, né, nós estamos sempre em contato. Então, eu acredito que nós vamos votar, né, obviamente, porque o projeto está na ordem do dia, mas eu vejo que, até por uma questão de respeito à coletividade dos colegas, obviamente, que essa Câmara Municipal, nós, 10 vereadores, nós temos facilidades para usar o equipamento eletrônico. E isso não é problema para mim. Só que nós temos que pensar também que, para uma pluralidade de uma futura Câmara, pode ser eleito vereadores que não tenham dificuldades, né, com o equipamento eletrônico. Claro que todo mundo tem que se adequar à modernidade, aos novos tempos, isso com certeza. Mas quando a gente trata de uma questão de política, uma questão de agentes políticos, nós não temos que pensar apenas na minha facilidade, mas eu tenho que pensar na dificuldade do outro. Tá? Então, é isso, senhor presidente, que eu gostaria de pautar em relação ao trâmite desse projeto de lei.
Presidente, questão de ordem apenas aqui. Apenas para dizer que a discussão é legítima, assim como o projeto é necessário e está dentro do regimento interno e da lei orgânica do município. Dizer também que o arquivo ele é repassado na manhã do dia da sessão e todos têm que ler a matéria, alheia principalmente, antes de vir para a sessão. Né? O vereador não é para vir aqui na sessão sem saber a matéria sua e do seu colega. Apenas isso.
Posso? A última palavra só, presidente, posso? Defendendo, inclusive, a nossa casa aqui. Eu entendo todo o ponto de vista da vereadora Aline também, mas, por outro lado, vejo o quanto a nossa Câmara ela é competente com a sua equipe técnica, com os profissionais, e o quanto todas as vezes a gente precisou de ajuda, inclusive quando mudou o sistema. Os vereadores que também usam notebook, como eu, lembram desse quadro. Aí a gente falou, nossa, mas onde estão os arquivos agora? Porque mudou tudo de lugar e tem que se adaptar. Então, realmente, desde o começo a gente passa por adaptações e passa por um processo que às vezes é de aprendizado mesmo. Porque a gente não sabe, não tem conhecimento e não tem propriedade. Nem teria que ter. Mas nós temos profissionais aqui muito competentes, né? O Juninho também, que sempre nos auxilia, está ali no som, é um excelente técnico, auxilia nessa parte. Todas as vezes que a gente teve problema com conexão, as meninas que fazem o envio digital do arquivo. Então, tenho certeza que, se mudar essa metodologia, nós temos o suporte necessário para formar os vereadores que ainda não utilizam o notebook. E, caso alguém tenha dificuldade, eu me coloco totalmente à disposição para auxiliar. Né? Lógico que no começo também apanhei um pouco, mas hoje o próprio vereador Matheus está sempre aqui do lado e ele fala, como que está? Porque o notebook tem algumas funções que o papel não tem. O Ctrl F, é o procurar. Você fala assim, o vereador está lá no, sei lá, eu preciso encontrar a emenda tal. Meu, eu bato aqui em 2 segundinhos, eu acho. É muito mais prático. Lógico, para aprender pode levar tempo e exigir sim um esforço. Mas não só eu, mas tenho certeza que a equipe técnica da casa, os outros vereadores que já estão usando também ficam à disposição. Então só queria dizer isso. Em nenhum momento a gente desconsiderou, e eu, agora eu vou falar de mim, em nenhum momento eu estou desconsiderando quem possa ter dificuldade. Ao contrário, eu estou à disposição para auxiliar vocês no que precisarem para que a gente possa ter esse avanço.
Zé Rocha, com a palavra.
Boa noite, presidente, demais vereadores. E o povo presente está acompanhando pela Rádio Bitinho, pelo YouTube. Nós estivemos sentados na nossa comissão, eu, Richard,
junto com o nosso jurídico, a doutor Marlos. E eu vejo que nós, o Thiago colocou as palavras certas mesmo, nós temos que evoluir. E se nós tivermos uma dificuldade, eu tenho certeza que as pessoas vão ter a humildade. O que nós não podemos é chegar aqui em cima, publicamente, colocar as dificuldades de cada um, querendo menosprezar o certo cidadão, que está aqui dentro representando a nossa população. De uma forma que ele passou pelo crivo do voto, ele passou por tudo, e ele não pode aqui ter o constrangimento, porque lá fora tem pessoas que confiam e acreditam no nosso trabalho. Eu, particularmente, eu gosto de desafio. E para mim, estar aqui é um desafio grande. E aprender, para mim, eu acho fantástico. Fantástico aprender. Tá? Porque pode ter muitos, tem 10, 20 diploma, mas eu tenho um diploma da prática também. E tem alguns diplomas também que a gente pode equiparar aí, com alguns aí. Mas eu gosto da juventude, gosto da sou fã da tecnologia. Sou fã mesmo. Sou fã. Mesmo tendo a dificuldade de usar alguns meios delas. Mas nós, que nem eu falou, o diário eletrônico está aqui. Vai vir aí, acho que essa questão do MTR, que eu vejo aqui um calhamaço que chega aqui um dia e está aqui. Que dá até, não sei para que tanto, tem vereadores que pedem, fazem os seus documentos, aí, pedem ofício para lá, mas de repente pode vir em sistema eletrônico, vai ter que chegar a adaptar online. Não tem como hoje fugir disso aí. Temos que adaptar. Agora, o que precisa entre nós, vereadores, todos nós, é respeitar a individualidade de cada um. Isso vai além da lei. Então, nós estamos aí, a lei está para a gente se adequar a ela e fazer com que cada um de nós busque o conhecimento e que nós possamos trabalhar unidos nesse sentido. Tá? Eu sei que, às vezes, como eu sempre falo, vai ter uma divergência de ideia, de debate, de crítica aqui, mas não podemos, nesse momento do debate da crítica, as pessoas querem levar para o lado pessoal e colocar dificuldade de apontar algumas dificuldades de cada um. Aí é falta de respeito ao cidadão. Nós temos que respeitar. Se nós queremos respeito lá fora, nós temos primeiro que nos respeitar aqui. O debate fica aqui em cima, aqui no debate, nas ideias, nas colocações. Contrariar o requerimento, tem que contrariar se for preciso, vamos votar contra, vota a favor. Isso é uma coisa. Agora, o que nós não podemos é jogar abertamente a questões pessoais. Aí já começa a fugir do diálogo. Então, é isso que eu acredito. Vamos avançar. E a casa aqui é boa, os vereadores aqui... Tem aí que está prático, com certeza não vai querer deixar ninguém para trás, vai levar junto e vamos ver. E quem tiver dificuldade aqui, eu tenho certeza que aqui, que tem dentro dessa casa de lei, vai ajudar. Mesmo contrariando os projetos dele. Então é assim que tem que fazer, é o debate.
Claro.
É assim que a gente tem que fazer, ajudar o próximo.
Richard, para completar.
Só para terminar, presidente, a vereadora Aline também colocou alguns pontos que eu respeito muito, mas eu entendo que esse projeto é sim de interesse público. Né? Muito, afinal de contas, é dinheiro público, que a gente compra cartucho, compra papel, é o tempo dos funcionários. Então, eu acredito que um projeto como esse tem que ser debatido sim, aqui em plenário, para que todas as pessoas possam acompanhar o que é feito aqui nessa casa. Só para finalizar, presidente.
Sim. Então, nós vamos votar a subemenda do vereador Marco Antônio da Fonseca. Né? Só lembrando que altera a resolução 3334 de dezembro de 2008. Né? Na verdade, está tentando alterar, né? Se aprovado, vai alterar a resolução que instituiu o regimento interno desta casa. Tá? Então, fica alterado, a autoria do vereador, fica alterado o artigo 2º, não, parágrafo 2º do artigo 160 da resolução de 2018, que passa a ter a seguinte redação. Os documentos apresentados no expediente serão disponibilizados aos senhores vereadores de forma digital, pois houve a emenda do vereador Thiago e a subemenda do vereador Marco. Então, está em votação a subemenda de autoria do vereador Marco Fonseca Leopoldo.
A subemenda é solicitada pelo vereador, ele vai ter acesso aos documentos dele.
Isso.
Favorável.
Favorável, Matheus.
Contrário.
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 Pouco favorável, o Matheus contrário. O Marlos.
Contrário. Oh, desculpa.
Marlos.
Contrário.
Contrário. Tiago.
Contrário.
Contra.
Espera só um pouquinho.
Aline.
Eu botei, não posso voltar, né?
Aline.
Contrário.
Contrária.
Pode.
Richard.
Eu sou contra.
Contra. José Rocha.
Contra.
Marco.
Contra.
Carlinhos.
Também.
Leopoldo. O senhor pode...
É que derrubando essa emenda, vota no projeto, né? Ah, tá.
Derrubando a subemenda, vamos votar a do Tiago.
Então, eu sou contra a emenda.
Contra. Rejeitada a subemenda do vereador Marco Antônio da Fonseca. Está em discussão, já foi discutido, está em votação a emenda do vereador Tiago. Richard.
Contra.
Lini.
Contra.
Tiago.
Contra.
Marlos.
Contra.
Matheus.
Contrário.
Leopoldo. Contrário. Carlinhos.
Também.
Marco.
Contra.
José Rocha.
Contra.
Rejeitado a emenda
39
do vereador Tiago. Agora vamos votar o projeto original, né? Considerando as emenda. Os documentos apresentados no expediente serão disponibilizados aos senhores vereadores na forma digital. Discussão? Discutimos? Votação, Carlinhos?
Favorável, né?
Favorável, Marco?
Favorável.
Zé Rocha?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Aline?
Senhor presidente, só para justificar mais uma vez, o meu voto é contrário ao projeto, justamente porque eu acredito que cada vereador aqui deve ser respeitado na forma da condução do seu trabalho diante da organização das sessões e como será, né, o trâmite que ele conduzirá os trabalhos aqui interno na Câmara Municipal.
Tiago.
Favorável pela regulamentação da Câmara.
Doutor Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Está aprovado.
8-1.
Por 8 votos a favor e um voto contrário, o projeto de resolução de autoria do vereador Marco Fonseca. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador falar sobre atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Explicação pessoal. Zé Rocha, número 1. Explicação pessoal. Tiago. 2. Mais alguém? Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente. Demais vereadores por presente. Estou acompanhando pela Rádio Bitinga e pelo YouTube, pelas redes sociais. Presidente, eu gostaria de usar aqui minha explicação pessoal na visita à escola dos bancários. Vi ali um trabalho movimentado com os professores, na pintura nas escolas. Alguns pedidos dentro dessa casa de lei, algumas indicações, algum pedido para a nossa manutenção das nossas escolas. Estive no CIEI, até o novo vereador fez aqui diversas indicações, eu estive lá também na questão da forração, lá na parte do refeitório, colocando, fazendo alguns trabalhos, desde julho, fazendo alguns pequenos reparos na escola do CIEI, alguns trabalhos desse sentido, a educação movimentando. Eu estive no Comutran, no Comutur, uma coisa interessante, ouvindo lá, tem o caminho da fé sendo já programado para fazer os trabalhos. Estava falando a questão da revitalização da Praça João Abrão, que é importante, né? Precisa urgente fazer esse trabalho. O nosso município precisa acolher o nosso turista, precisa fazer um trabalho urgente na nossa praça, revitalização dessa nossa praça, buscar algumas transformações. Aqui tive uma conversa interna com o nosso secretário da Cultura. Hoje estive um bom tempo conversando com ele, pessoalmente com ele, sobre algumas atividades que possamos levar para a nossa periferia, alguns trabalhos de cultura, de arte, artesanato, algumas coisas assim que possa estar desenvolvendo, principalmente no bairro da Maria Luísa 1, que é um bairro que, infelizmente, não tem nada atrativo, a não ser ali alguns templos religiosos que tem ali, mas, fora disso, não tem nada que possa fazer atrativo para aquela comunidade, para aquelas crianças que hoje crescem na criminalidade. Precisamos ofertar alguma coisa ao nosso bairro Maria Luísa.
também os nossos bancários, algumas atividades que pudessem estar desenvolvendo em alguns setores críticos da nossa cidade, para que nós possamos, sim, levar um pouco de arte, de cultura para os nossos bairros. Isso é muito importante. Conversando com o nosso secretário de Cultura, ele tem alguns projetos e alguns trabalhos para ser feito. Estive na festa no final de semana, por exemplo, na paróquia São Paulo Apóstolo, tinham orquestras de viola. Então, são coisas assim. Nós temos até aqui em Bitinga, assim, o Matheus, quem puder, é o Geraldo, né? É um setor, você vê, bacana de se ver, sabe, Matheus? De ver você que é uma pessoa, um locutor aí de rádio, que está sempre falando de viola, falando de música, sabe, da boa música. Então, é preciso levar a essas comunidades carentes, que às vezes, nessa dificuldade, você percebe a quantidade de pessoas que estão desempregadas, que estão com a cabeça cheia, que estão precisando de buscar outra alternativa. Sabemos do programa do GEPOI, que está aí para trazer, para fazer as crianças, que já foi fazendo a seleção. São 145 crianças que receber uma bolsa, principalmente de sócio educativo. Então, tem algumas coisas que precisamos, sim, levar à nossa comunidade, levar ao nosso conhecimento, fazer ali as sinalizações que precisam ser feitas ali no bairro do Anjo de Rosa, da qual foi colocado um requerimento aqui. Peço encarecidamente ao setor lá responsável. E isso é importante. E principalmente, levar essas atividades para complementar nossos bairros. O esporte... Que a prefeita possa ver urgentemente o transporte para locomover as crianças para o final de semana ali com o Dito Bala. Nós temos as escolinhas de parabenizar o futebol do bem, que faz um trabalho excelente. Precisava estudar também junto com esse pessoal, que são 200 crianças. Por que não tentar averiguar como pode fazer esse trabalho do transporte, fazer parceria com a Secretaria de Educação? Eu acho que nós temos que trazer essa inovação, essa mudança, para que podemos agregar mais esses jovens, dar uma oportunidade melhor para eles e para as famílias também em nossos bairros, ouvindo uma boa música, ouvindo fazer umas peças de teatro, fazer um artesanato, fazendo algumas atividades, assim a gente poderemos amenizar nesse momento difícil que nós estamos passando. É isso que eu gostaria de finalizar aqui com as minhas palavras. Obrigado, presidente. E uma boa noite a todos.
Tiago, com a palavra.
Bom, hoje nós apresentamos o projeto do Setembro Amarelo, para que seja incluído no calendário de Bitinga, né? É um mês de conscientização de valorização da vida e prevenção ao suicídio. Ontem, que foi dia 10 de setembro, foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? É uma ação que já é realizada em vários países, devido ao grande número de mortes por suicídio, ou seja, pessoas que tiram a própria vida, e a necessidade de falar e abordar sobre o assunto, explicar os tratamentos que são possíveis, porque 90% dos casos, segundo a Organização Mundial de Saúde, podem ser prevenidos. Então, se a gente começar a organizar o serviço oferecido de saúde, de acompanhamento, a própria comunidade se sensibilizar com a temática, né, o ser humano diante de outro ser humano, para acolher os sofrimentos e ajudar nessa questão da superação do sofrimento. Então, apenas comentar sobre esse símbolo também, que é do laço amarelo, que a gente está vendo em vários lugares na cidade. Tem sido realizados projetos pelo município, por instituições, ONGs, clubes de serviço. No desfile, foi muito interessante ver, uma das instituições que me lembro era a Ana Neri, que estava fazendo a entrega, inclusive, desses laços e também de um informativo falando sobre a prevenção ao suicídio. Então, parabéns a todos envolvidos nesse mês. Porque muitas vezes a gente cuida da saúde física, né, das dores nas costas, das dores, a visão que está ruim, o ouvido que dói, a inflamação de garganta, e a gente esquece que o cérebro, que a mente, ela também é um órgão, ela também precisa de cuidados, e a saúde mental faz parte da nossa saúde. E falo isso não apenas como psicólogo, mas como ser humano. E nós sabemos, e sempre temos alguém na nossa família, se não nós, que passamos por momentos na vida em que nosso psicológico ficou abalado, ficou afetado. E a gente precisou da ajuda, seja de alguém da família, de um amigo, ou até mesmo de um profissional, para saber lidar com essas diferentes situações da vida, com esses diferentes transtornos que podem vir a nos atrapalhar aí nas nossas atividades diárias, seja de uma depressão, seja um transtorno de ansiedade e tantos outros transtornos que a gente sabe que tem por aí. E isso não minimiza ninguém no sentido de ser inferior, de ser pior por estar adoecido. Ao contrário, ele é um ser humano como qualquer outro. Um adoecimento mental, né, uma doença psíquica, né, como essas que foram citadas, elas são passíveis a qualquer um de nós acontecer. E é por isso a importância da conscientização, do respeito e da ajuda a todas as pessoas. E, como finalzinho aqui a gente fala um pouquinho das questões pessoais, hoje é aniversário da minha mãe, né? Então eu gostaria de parabenizar ela e também todos que aniversariam. E ontem foi aniversário de casamento dos meus pais. Comemoraram 30 anos de casamento e eu só tenho que agradecer a Deus e principalmente a eles pelo exemplo que são, né, e pelas inspirações. Então, se estou aqui, se sirvo, se realmente procuro sempre dar o melhor, foi porque eles em casa sempre incentivaram e até hoje incentivam, apoiam, ajudam, mostram sempre o caminho correto. Então, agradecer a Deus aí pela vida deles e a toda a comunidade também.
Só lembrando, senhores vereadores e a comissão que vai analisar, nós recebemos ontem o projeto de lei complementar 27, que dispõe sobre o imposto predial territorial urbano, o imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI. Esse projeto já passou por esta casa, foi rejeitado do ITBI. Então, é uma matéria muito importante, tudo é importante aqui nessa casa, mas essa matéria em especial, porque a prefeita faz aqui um requerimento em regime de urgência, não é regime especial de urgência. Então, nós, com certeza, eles têm pressa, mas é um projeto muito complexo e as audiências públicas serão necessárias serem realizadas nessa casa. Então, fica aí já a dica para vocês começarem a estudar. Os vereadores deverão apresentar até o dia 14 de setembro de 2018 o currículo do homenageado, aquela indicação dos nomes para receber a medalha do mérito profissional. Então, os vereadores devem apresentar aí o nome de dois, né, até dois, com o seu currículo. Um convite da Frente Democrática Ibitinga. Vem convidar para o evento, uma palestra amanhã às 19h30, né, 12 de setembro, no auditório Vitória Parque Hotel, com o tema O papel da sociedade diante da retirada de direitos do cidadão e das denúncias a escândalos de corrupção. Todos os vereadores estão convidados. A audiência pública será realizada pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, PSU 5/2018. Que altera a Lei Complementar 8, prever obrigatoriedade da instalação de lixeiras nos imóveis residenciais, comerciais ou mistos do município. No dia 18, amanhã, às 18 horas de amanhã, aqui no plenário dessa Casa de Leis. Todos convidados e também será divulgado pela imprensa. Entrega de título cidadão ibitinguense, a senhora Maria Inocente Sanches, aqui na Câmara, dia 14. Sexta-feira, às 20 horas. Por hoje é só. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrado os trabalhos da referida sessão. Convoco os edis para a próxima sessão, que será realizada no dia 18 de setembro de 2018, às 19 horas. Boa noite a todos.